Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, olá, boa tarde. Boa tarde a quem nos acompanha nesta quinta-feira, 4 de abril do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Hoje, um horário alternativo, como vocês podem perceber um pouquinho mais tarde. Agradeço demais a você que assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado a quem nos acompanha aqui, ao programa, a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Como vocês podem perceber, eu estou com uma câmera um pouquinho modificada hoje. Tive um probleminha de última hora aqui na minha câmera titular e estou com a reserva aqui apresentando a edição de hoje. Peço desculpas a vocês por essa pequena diferença. Hoje vamos fazer aí um papo a respeito de uma série de temas importantes para o nosso país e para o mundo, né? Vamos abrir daqui a pouquinho o programa conversando com o jornalista e o deputado federal Milton Temer. Ele que vai analisar o cenário da política nacional, vai falar também sobre os 60 anos do golpe civil-militar aqui no nosso país, data que foi lembrada essa semana. Enfim, temos algumas questões relevantes para falar a respeito da ditadura aqui no Faixa Livre, importante papo que a gente vai bater com o Milton daqui a pouquinho. Também vamos conversar na edição de hoje, na sequência, com o historiador e vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, o Ibraspal Said Tenório. Ele que vai falar um pouco sobre os 6 meses de conflito lá no Oriente Médio, um morticínio dos palestinos em Gaza, data aí que vai ser lembrada. Esses 6 meses serão completados aí no próximo dia 7. Dia 7 de abril completaremos 6 meses. E hoje a gente vai repercutir um pouco essa questão, falar a respeito do drama que os palestinos enfrentam, do cenário em Gaza, enfim, também da necessidade que há de superação desse terror promovido pelo Estado de Israel, as pressões internacionais que se ampliam diante dos bombardeios aí, que permanecem, inclusive, durante o período do Ramadã, período sagrado lá para o povo palestino, e a gente vai tratar um pouco a respeito disso daqui a pouquinho no Faixa Livre. Hoje também é dia de falar sobre as questões relacionadas ao judiciário. Para isso, a gente vai dialogar aqui daqui a pouquinho com o advogado, doutor em Direito e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Guilherme Pérez. Ele vai falar aí sobre julgamento do Sérgio Moro no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná, tema que tomou conta aí do noticiário essa semana. Fala também sobre os desdobramentos do caso Marielle, enfim, algumas questões relacionadas ao tema da justiça, que a gente vai conversar com o Guilherme. Para a gente fechar a edição de hoje, eu converso com a fundadora do grupo Tortura Nunca Mais, a Vitória Grabois. Vitória que vai falar também sobre os 60 anos do golpe no nosso país, a postura do governo Lula numa tentativa de silenciamento em relação ao que foi o período do golpe, aqui o período de ditadura civil-militar no Brasil, aquele processo grave que a gente atravessou de retirada de direitos fundamentais, enfim, de violência, tortura. Vitória sabe bem o que isso significa e daqui a pouquinho ela vai conversar com a gente. Antes de eu chamar o nosso primeiro entrevistado, já agradecendo a audiência de vocês aqui nesse horário alternativo, eu quero anunciar algo um pouquinho diferente que a gente vai fazer no programa de hoje. Vocês sabem bem que a gente todo mês sorteia livros aqui no nosso Faixa Livre entre os membros do nosso canal. E hoje, excepcionalmente, a gente vai realizar algo um pouco diferente. O Said Tenório, que vai conversar daqui a pouquinho com a gente, nos presenteou com 2 exemplares do livro dele, que eu vou até aproveitar para apresentar aqui na tela. Deixa eu pegar aqui a imagem do livro do Said Tenório. O livro que está aqui, ó, na tela, o Palestina, do mito da Terra Prometida, a Terra de Resistência. Livro que o Said lançou no ano passado, se eu não estou enganado. Daqui a pouquinho ele fala com a gente. Mas, de toda forma, ele nos presenteou com 2 exemplares para a gente sortear aqui entre os membros do nosso canal. E um desses exemplares a gente vai entregar hoje mesmo, na edição desta quinta-feira, do Faixa Livre, de uma maneira um pouquinho diferente. Os espectadores vão participar de uma espécie de leilão. Quem oferecer aí a maior contribuição para o Faixa Livre na edição de hoje vai ficar com o livro ao final do programa, ou seja, envie seu superchat ou seu super sticker aqui no nosso programa e quem oferecer aí a maior contribuição ganha o exemplar do Said Tenório. Então, ó, isso só vale para as pessoas que fizerem isso ao longo da edição desta quinta-feira. Aproveite aí, mande a sua contribuição para o Faixa Livre, o seu superchat, o seu super sticker, contribua para o programa se manter no ar, nessa trincheira, quase 3 décadas no ar, e concorra aí, aliás, e ganhe o livro do Saí Tenório. Aquele que der a maior contribuição vai ficar com o exemplar dele. Daqui a pouquinho eu lembro essa promoção que a gente está fazendo, digamos assim, no dia de hoje, já agradecendo também ao Saí por ter cedido aí o exemplar para a gente presentear os nossos espectadores aqui no Faixa Livre. Aí, sem mais delongas, eu quero cumprimentar o nosso primeiro entrevistado, que está aqui aguardando já do outro lado da tela, gente. Eu saúdo com muita alegria o ex-deputado federal e jornalista Milton Temer. Milton Temer, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a quem nos acompanha. É uma honra estar neste programa, como sempre, com pauta atual, com pauta independente, com pauta realmente informativa, daquilo que interessa aos que lutam por democracia, liberdade e superação do regime capitalista. É uma honra estar aqui com vocês, e principalmente com meu companheiro Said. Esse livro que você acaba de anunciar, eu tive a honra, como militante da causa palestina, de fazer a orelha da segunda edição. E é entre... Eu tenho aqui uma estante de livros sobre a Palestina. Talvez uma das obras mais completas que eu li sobre a questão palestina, narrada de uma forma jornalística muito quente, muito intensa, em que você pega um artigo, vem um atrás do outro, você se sente preso. É um livro interessantíssimo, muito importante para quem é solidário, e não só para quem é solidário, para quem se interessa por estudos geopolíticos para entender a questão da Palestina.
Sem dúvida alguma, Milton, eu também recomendo demais o livro do Saí Tenório, que a gente vai sortear, inclusive, vai presentear os nossos espectadores daqui a pouquinho. Eu li o livro, que ele, inclusive, me presenteou com muito orgulho. Eu li esse livro, um material de altíssimo nível, como você muito bem comentou aqui. Eu recomendo, inclusive, que as pessoas tenham acesso aqui e participem aqui desse nosso leilão para ganhar um exemplar na edição de hoje. Mas, Milton, quero agradecer as tuas palavras, especialmente a tua participação aqui no programa de hoje. É sempre uma honra a gente ter a tua presença para falar um pouco, repercutir um pouco do cenário da política nacional. Só que antes disso, eu queria falar sobre uma data que a gente lembrou essa semana, porque exatas 6 décadas atrás, Milton, imagino que você vivia aí um dos momentos mais difíceis dessa sua longa e invejável trajetória militante no nosso país, quando as Forças Armadas tomaram de assalto o poder político aqui no Brasil. À época, lá em 1964, você, oficial da Marinha, se opôs ao processo golpista que se iniciava e acabou caçado das hostes militares por essa postura mais combativa. Depois disso, você passou um período exilado na Europa, aproximadamente 5 anos, e me corrija se eu estiver errado, retornou ao Brasil no início daquele processo de abertura lenta e gradual, a partir de 1978, mas seguiu na luta, evidentemente, pelo estabelecimento de uma democracia popular, sem os horrores promovidos pelo regime de exceção. Milton, sem me alongar muito nessa introdução, eu queria saber mais quais as memórias você guarda daquele período sombrio da nossa história. O que é que permanece vivo na tua cabeça, Milton? O que é que levou o país a se afundar em um cenário de violência e repressão como o que a gente teve aí durante os 21 anos de ditadura, Milton?
Olha, Anderson, a primeira coisa que me ocorre ao lembrar esse período dantesco, esse período tenebroso que nós vivemos, é que ele poderia ter sido evitado. Eu, inclusive, estou produzindo um artigo, que, aliás, o Opera Mundi já parece que já colocou, mas um artigo originalmente pedido, encomendado pela Teoria e Debate da Fundação Perseu Abramo, onde eu afirmo de forma muito clara, 64 era evitável, o golpe era possível de ser barrado em 1964. Por que, que eu digo isso? Esse período, inclusive, depois, nos mostra, a partir da quantidade de militares caçados, da quantidade de militares de alto coturno e de expressão na ocasião, inclusive militar, e da forma rápida como dissidências começaram a acontecer dentro do próprio regime, que o golpe... havia em 64 condições muito mais favoráveis à resistência à direita do que havia, por exemplo, em 61, quando a direita no poder, porque Jânio renunciava e seu ministério era de direita, com toda a hierarquia militar pela direita, inclusive quando houve a renúncia, os militares progressistas foram presos. independentemente disso, em 61 nós conseguimos resistir àquele golpe. Resistimos àquele golpe de 61, graças, inclusive, à coragem e à determinação de Leonel de Moura Brizola com o estabelecimento da cadeia da legalidade, mas mostrando, inclusive, a necessidade da ousadia, porque ele conta, em 61, um livro de Flávio Tavares, inclusive, sobre, que estava dentro do Palácio Piratini na ocasião, conta que quando o general Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército, naquela ocasião, nomeado pelo Ministério Direitista, se encaminhou para o Palácio Piratini, havia uma dúvida dentro do Palácio. Ele está vindo aqui para quê? Para nos prender? Ele vinha para aderir à proposta legalista de Leonel de Moura Brizola, e aquilo, através da Rádio Mariquei Veiga, criou-se uma cadeia de legalidade nacional e o golpe foi barrado. Em 64, é o contrário. Nós estávamos com o aparelho do Estado sob controle. Os principais comandos, o primeiro e o terceiro exército, estavam sob o controle de militares que não só eram legalistas, como apoiavam as reformas de base propostas por João Goulart. Reformas de base, aliás, uma delas é a reforma agrária, que implementada teria feito com que o Brasil tivesse um movimento totalmente distinto, um processo de desenvolvimento totalmente distinto do que teve. Nós éramos, naquela ocasião, um país com 70% da população nas áreas rurais e 30% nas áreas urbanas. Se nós tivéssemos feito a reforma agrária, o crescimento da população urbana com a industrialização se daria de uma forma muito mais ordenada, muito mais organizada e com muito menos exílio da população urbana, rural, do que houve posteriormente. Nós hoje somos o contrário. Não temos sequer 20% da nossa população no total colocada nas áreas rurais. A urbanização se deu de maneira desordenada. Nós temos cidades superpovoadas, absolutamente desorganizadas do ponto urbano, do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista da propriedade privada. Hoje, grande parte das marquises dos centros urbanos são espaços de acolhimento e proteção de pessoas que não têm onde morar. Então, objetivamente, eu penso e fica a pergunta, por que então nós perdemos? E eu acho que vale uma reflexão sobre isso, viu, Anderson? Embora me alongue um pouco. Eu hoje, depois, não só pela experiência do que ouvi, como um tenente, com tenente, carregador de mala, no gabinete, eu era oficial do gabinete do ministro Paulo Mário, para onde eu fui deslocado, nos últimos dias, já em cima do ato, que eu estava fazendo um curso de especialização de máquinas, onde o debate político era intenso. O curso de especialização, quando tinha quase 100 oficiais, entre primeiros tenentes e capitães tenentes, e o debate político ali era intenso. Majoritariamente, claro, à direita, na Marinha. Mas a parte da Marinha que interessava na discussão do golpe, que eram os fuzileiros navais, essa estava sob o comando de um oficial janguista, e a tropa estava, era a mesma tropa que, dias antes do golpe, enviada para reprimir os marinheiros no Sindicato dos Metalúrgicos, ele depositou as armas e aderiu aos marinheiros. Então, nos fuzileiros havia um grande espírito de resistência. Essa resistência não aconteceu, não foi por incompetência nem falta de coragem. Não só aí, vamos lembrar o episódio do brigadeiro, hoje saudoso brigadeiro, na época, coronel Moreira Lima, comandante da base aérea de Santa Cruz, que sobrevoou a coluna de Mourão, vaca fardada, que vinha de Juiz de Fora, uma coluna de caminhões, porque Mourão era um general de terceiro, ninguém levava ele em conta, e ele não comandava nada do ponto de vista bélico. Ele, como diz o próprio insuspeito Hélio Gaspari, comandava a sua mesa. E ele vem com um caminhão cheio de recruta, com um fuzil e tal. E o Moreira Lima, por conta dele, não bombardeia, mas dá voo rasante sobre a coluna. Sai todo mundo correndo do caminhão para as matas laterais da estrada. E Moreira Lima, o que ele queria fazer? Queria jogar uma bombinha na frente da coluna. Não era ele. Isso ele me contou depois, anos depois, nas caminhadas que fazíamos aqui no calçadão de Copacabana, e ele com aquele vozeirão, aquela figura simpática nordestina, dizia, eu não ia atirar, imagina que eu ia atirar em brasileiros. Eu ia assustá-los, como já tinha assustado com o voo rasante, atirando na frente da coluna. E certamente ia voltar todo mundo correndo para Juiz de Fora. O mesmo conta o Brigadeiro Teixeira a respeito do episódio de... Isso está no livro do Jorge Ferreira, na biografia sobre o Jango. Ele conta um episódio bizarro. O Brigadeiro Teixeira, que era ligado ao Partido Comunista e era superior hierárquico a Moreira Lima, ele não deu a ordem a Moreira Lima para fazer essa manobra por uma razão simples. Ele antes tinha tentado, num contato, e está lá o diálogo relatado no livro, página 473 do livro de Jorge Ferreira, está lá o diálogo relatado em que o Brigadeiro Teixeira liga para Abelardo Jurema, o ministro da Justiça, ele não tinha conseguido falar com o Jango, e dizendo ao Jango, olha, nós precisamos de uma, vamos tomar uma decisão. Deem a ordem, não precisa nem de um batalhão, basta um, não precisa nem um pelotão de fuzileiros ou da Polícia do Exército, ocupa o Palácio Guanabara agora, e isso acaba, porque certamente o Lacerda vai sair correndo pelas portas dos fundos. Tinha nada, até um tanque, nada. O Aragão queria ir para o Guanabara, mas a ordem não veio. Por que, que a ordem não veio? Jango, por um acaso, era covarde? Não. Mas aí nós temos que considerar um contexto bizarro. O golpe, Anderson, quem viveu aquela época lembra bem. Ele tinha um viés anticomunista fortíssimo, patrocinado por institutos financiados pela Embaixada Americana, com assistência direta do embaixador Lincoln Gordon, com assistência direta do seu adjunto militar, general Vernon Walters, que era um canalha que estava em todas as operações golpistas ocorridas naquela época, Mossadegh, onde houve golpe contra governos soberanos nacionalistas, o Vernon Walters estava, e ele estava no Brasil. E ele tinha uma ligação muito especial com a parte reacionária do Exército Brasileiro, por conta da convivência, ele foi oficial de ligação da FEB com o comando americano na Itália, que falava português e tal. Então, evidentemente, este grupo que estava aí, é claro, operando essa barba, eles não estavam preparados para o golpe em 1º de abril. Não estavam preparados. E o Teixeira, quando diz isso, ele sabe o que está dizendo, porque o golpe estava previsto, se essa que viria a ser dado, para 21 de abril. Castelo Branco, e é o próprio Hélio Gaspari, que conta em crônica recente, dia 18, Castelo Branco mandou o Muricy para conversar com o Magalhães Pinto para dizer para Mourão voltar e parar com aquela loucura. E o Costa e Silva, general Costa e Silva, que veio a ser o sucessor numa manobra estranha e esquisita de Castelo Branco na coisa, o Costa e Silva chega a sair, a fugir do Ministério da Guerra por conta do que vai dar uma lambança. Eles não estavam absolutamente... Eles eram muitos, mas eram absolutamente desagregados. Não tinham ali um comando organizado. Quem é que estava dando a ordem? Ninguém sabia na época. Isso estava do lado do governo. Por que Jango não fez? Porque aí eu volto. Era uma pauta da época, nessa campanha de comunismo, o seguinte: o golpe é dado, para fazer uma frente bem ampla, é dado para garantir as eleições de 65. Isso estava na tônica do discurso. Tanto isso era que Castelo Branco, no seu discurso de posse, isso pode ser verificado no YouTube, Castelo Branco declarava de maneira peremptória que seu mandato se encerrava em 1965, quando ele entregaria a cadeira àquele que fosse eleito pela eleição presidencial de 65. A direita dizia que Jango queria fazer ia impor uma república sindical-comunista, ia cancelar a eleição. E, evidentemente, não era o objetivo de Jango isso, não. Então, o que acontece? Esse discurso de Castelo Branco, inclusive, nos leva a uma coordenação para compreender por que Juscelino Kubitschek então pediu e conseguiu que a bancada do PSD, que apoiava o governo Jango, votasse em Castelo Branco para presidente no colégio eleitoral. Uma exceção, Tancredo Neves. Esse não votou, porque esse já chamou Álvaro de Moura Andrade de canalha ali atrás, na hora do golpe, e esse é um conservador que nunca teve do lado errado da história. Sempre teve do lado bom. Bom, ele não votou. Mas a bancada votou. Por quê? Porque estava com o compromisso de Castelo Branco de garantir a eleição de 65. Isso que fez Juscelino votar em Castelo Branco não terá também operado na cabeça de João Goulart para fazer com que ele não aceitasse a pressão na reunião no Rio Grande do Sul que fez com o general Ladário Teles e com então deputado federal Leonel Brizola no sentido de resistir? E ele disse, não, não vou resistir, porque eu não quero derramamento de sangue do povo brasileiro, e sai para o Uruguai, até onde o próprio Jango também não pensava. Eu volto em 65 com a eleição. Não foi porque Jango em nenhum momento foi covarde. Aquele discurso no 13 de março, na Central, com a reforma de base, a reforma agrária, a reforma urbana, a estatização, inclusive a informação do decreto de desapropriação de 10 quilômetros das terras ao longo das estradas e açudes. Enfim, ele não era... Agora, ele fez um pensamento estratégico que não deu certo. Porque, no golpe, todo mundo achava que ia ser daqui a pouco os militares devolvem. Nada disso. E a primeira vez que eu ouvi que ia ter longa duração foi quando meu amigo de infância e grande gênio com a sensibilidade artística que ele tinha, Leon Hirschman, cineasta, num encontro fortuito ali na Taúfo de Paiva, no Leblon, eu disse, Milton, dessa vez não é golpe curto, não. Isso vai durar décadas. Ele disse isso antes do Antistonal número 2, a sensibilidade do artista. Então, aí todo mundo foi atropelado, inclusive Juscelino e o principal golpista, Carlos Lacerda, que terminou também caçado.
E por que, que essa ilusão, Milton, de que seria um golpe curto, se disseminou de maneira tão intensa no nosso país? Fica essa pergunta, né? Porque estava meio que evidente que os militares tinham a intenção de tomar esse processo que culminou no golpe de 64, já vinha sendo urdido há mais de uma década. Por que, que houve essa ilusão de que a gente teria um período curto e os militares devolveriam o poder aos civis em breve?
Porque essa era uma tradição a partir de 1945.
Uhum.
Vamos lembrar, de 1945, a Força Expedicionária Brasileira, ela sofreu duas linhas de influência muito grandes. Pela primeira vez, digamos assim, um raio flósio, porque as forças, o exército, ele, por sua própria essência, é uma instituição do Estado burguês. Ele não é isento. O exército, eu sei disso, porque eu fui aluno do colégio militar, colégio naval, escola naval, e fui oficial de marinha. Existe na cabeça militar duas linhas basilares. Uma delas, a questão hierárquica. Não existe uma assembleia geral para decidir o que, é que um batalhão vai fazer num momento de combate. O batalhão segue a ordem do superior. Se não der certo, é o superior que paga por isso. E a outra é a disciplina. Qual é a disciplina? A absoluta subalternidade ao regimento. Hierarquia e disciplina na vida militar, transferidos para a vida civil, num Estado burguês, explicita o seguinte. A cadeia de comando é os generais são os banqueiros, os grandes latifundiários e os grandes, enfim, os mega capitalistas, porque esses foram os que se afirmaram sobre a sociedade por sua competência. E o que é o regimento na vida civil? É a ordem estabelecida. Então, no regime burguês, as forças militares obedecem à ordem estabelecida e a defendem e se submetem à hierarquia do comando das classes dominantes. No regime socialista, também. As forças armadas são instrumento de garantia. Cuba é um exemplo disso. As forças armadas são garantia disso. Bom, então o que, que objetivamente ocorreu ali a partir de 1945? A força armada, o exército brasileiro, diferentemente do que acontecia historicamente, ele ficou dividido. Uma parte do exército brasileiro virou absolutamente subalterno aos preceitos do Departamento de Estado americano e daquilo que se instalava com a Guerra Fria, que veio a resultar, inclusive, na Escola Superior de Guerra. Cordeiro de Faria, Juraci Magalhães, Gouveia do Couto, Castelo Branco, esses eram o que vinham a compor o lado da direita do exército. No outro lado estavam aqueles que não entraram no esquema da Guerra Fria e entenderam que grande parte da vitória que destruiu o nazismo hitlerista se deveu ao Exército Vermelho e à União Soviética. E esta parte tinha não só nacionalistas, como é o caso de Moreira Lima, que nunca foi comunista, Moreira Lima era um nacionalista, mas tinha também muitos simpatizantes e militantes do Partido Comunista, como o Brigadeiro Teixeira, então, como general Nelson Werneck Sodré. Então, concretamente, o que, que acontece? De 1945 em diante, havia uma série de rusgas, como no caso do petróleo e tal. Então, eu me lembro disso, seu tenente, constantemente se trocava quem era preso e quem era solto, quem era preso e quem era solto. As movimentações militares ali eram de curto prazo. Tentou-se golpe contra Getúlio em 54, os nacionalistas foram presos. Getúlio se suicida, os nacionalistas saem e vão defender a posse de Juscelino contra a direita, inclusive barrando os movimentos sediciosos de Aragartas e Jacareacanga. Então, era uma alternância. Em 61, os nacionalistas realmente são presos. De repente, são soltos. E são os de 61 que estavam no poder, que eram coisas muito alternadas. Então, se achava que em 64 ia acontecer, porque, na verdade, o golpe não... A sociedade civil, grande parte dela, assiste bestializada, como se disse na Proclamação da República. Ela vai para o lado que ganha. Ela vai, grande parte. Tem uma parte militante da direita, que era a chamada maioria silenciosa, que veio a se revelar extrema-direita agora recentemente. Isso não é novo, não. Extrema-direita no Brasil sempre houve. Integralistas e... E tem uma outra parte que é mobilizada pela esquerda, e tem uma parte no meio da classe vulnerável, classe média, que tem o que perder e absolutamente está à disposição de quem ganhar. Então, evidentemente, essa parte bestializada, depois que o golpe se consagra, ela adere. E adere ao processo conservador, de modernização conservadora. Enfim, isso é um fato concreto. Mas era, não era... Na 64, ninguém prometia um regime ditatorial de longo alcance.
É isso, Milton. Milton trazendo aí a história do país nua e crua para os nossos espectadores. Ô, Milton, eu estou de olho aqui no relógio, eu quero ainda tratar de uma questão referente à ditadura civil-militar, mas a gente ainda vai falar também sobre política nacional. Mas antes disso, eu queria repercutir contigo, ô Milton, essa postura do presidente Lula, que recomendou que os militares, aliás, que os ministérios não realizassem eventos, lembrando os 60 anos do golpe. Ele utilizou como argumento o fato de que a sociedade brasileira precisa se aproximar das Forças Armadas, que os militares não podem ser tratados como inimigos. Ele chegou, inclusive, a dizer que o golpismo, ele chegou a dizer que os militares que estão no comando hoje nada tinham a ver com o golpismo que tomou conta do país. Lembrou, inclusive, que o comandante do Exército hoje, o general Tomás Paiva, tinha apenas 4 anos lá em 1964. Milton, mudaram os nomes, mas a doutrina permanece a mesma. O esquecimento imposto pelo presidente da República auxilia na superação desse passado de trevas, ô Milton? Porque parece que as lições não foram aprendidas, né?
Olha, Anderson, essa posição do Lula, eu tenho duas alternativas, porque eu sou incapaz de estar dentro da cabeça dele. No concreto, isso repercutiu como um ato de vilania. Mas, na melhor das hipóteses, eu quero admitir uma esperteza do sindicalista, não do estadista. Aquela manobra de eu vou até onde eu posso, mas para defender o direito, mas sem incomodar os de cima. Como sindicalista, Lula foi exemplo disso. Aquele episódio maravilhoso da Assembleia no estádio de futebol da Vila Euclides, porque havia tanta gente que não dava dentro do auditório do Sindicato Metalúrgico lá em São Bernardo. Aquilo foi um exemplo claro. Aquela massa foi para a Vila Euclides porque ela queria continuar a greve contra as indústrias montadoras. Mas Lula já tinha feito um acordo antes de chegar na Assembleia com o patronato. Como é que ele faz para administrar aquilo? Ele não vai diretamente para a massa e dizer, olha, teu acordo já está feito. Ele coloca um então radical, que depois veio se tornar tucano, alemão, que era um líder sindical daquela época importante, para entrar na frente dele e dizer, olha, gente, a gente já conseguiu muita coisa, está na hora de chegar a um acordo e suspender a greve. Quando o Lula entra para falar isso, o alemão já falou antes, e o acordo já estava feito. Quer dizer, a massa queria a continuação disso. Isso fica provado num documentário genial do Leon Hirschman, que é o ABC da greve, porque a greve foi no ABC. Então, ele faz o ABC da greve como cartilha. E ele mostra claramente, primeiro, o estado de espírito pró-continuação da greve do plenário. Mas, pela primeira vez, Lula não fazia aquilo que ele fazia antes, que era de entrar pela Assembleia para ir sabendo o que o pessoal está querendo, para, lá em cima, defender o que o pessoal queria. Como ele já tinha feito acordo, ele foi direto para o palco. E ele tinha que neutralizar aquele momento. Eu acho que, nesse momento atual, vamos falar com esperteza. Quando eu vejo o meu bravo senador, o senador do Amapá, meu amigo, Denise, Senador Lava, que é o líder do governo do Brasil. Hein?
Randolfo Rodrigues?
Isaac Randolfo, meu amigo. Randolfo promoveu um ato no Senado pela rememoração da data, com o Dirceu fazendo um discurso violentíssimo, pesado, dizendo que só vai haver democracia no Brasil quando houver aplicação das reformas estruturais. Eu digo, peraí, o Lula está falando assim, ele fala isso, mas ele, no fundo, quem quiser fazer, faz. Sabe como é? Ele oficialmente vai, na melhor das hipóteses. Eu quero dar esse ponto de absolvição. Agora, evidentemente, foi péssimo. Foi péssimo. Porque isso, a nossa Vitória Grabowski, que vai falar depois, sabe como isso impactou de maneira brutal sobre quem foi vítima, sobre quem foi torturado, sobre que famílias que tiveram seus entes queridos assassinados, brutalmente assassinados depois de sessões de tortura indescritíveis, porque o Brasil foi pioneiro no estabelecimento do estado de terror absoluto naquela porque foi uma fase continental de golpes de direita. Então, é claro que isso é abominável. Mas eu não duvido desse lado espertinho de Lula, que tem uma prática permanente num contraditório entre retórica e praxis. A retórica radicaliza, a praxis modera, ou a retórica modera para a prática real. Ele alterna, porque agora é uma esperteza que, malandro demais, como dizia Vila Isabel, malandro demais se atrapalha. Acaba fazendo lambança. E essa lambança foi de uma repercussão trágica, porque ofendeu memórias importantes. E, por exemplo, Clarice Herzog, agora, nessa semana, na comissão presidida pelo Glauber Braga, ela recebeu da comissão da anistia a condição de anistiada política pelo papel heróico que ela representou na luta pela investigação do assassinato de Vladimir Herzog, que a ditadura tentou vender como suicídio. Então, essas coisas, evidentemente, o Lula vai carregar de maneira muito negativa na sua biografia.
Não tenha dúvida, Milton. Muito grave essa postura do presidente da República, ainda mais no momento histórico que o país atravessa com o avanço da extrema-direita, lamentavelmente. Inclusive, daqui a pouquinho, a gente vai repercutir um pouco desse discurso do Zé Dirceu, lá no Senado Federal, algumas posturas que ele tem tomado ao longo desses últimos tempos em relação ao governo Lula. Agora, Milton, eu também queria falar um pouco sobre o presente da nossa política, porque o presidente Lula, ele tenta aí se articular com os podres poderes lá do Congresso Nacional para conseguir governar. Essa semana, por exemplo, de recesso branco, por conta da janela partidária que visa as eleições municipais, Milton, alguns representantes do governo têm realizado reuniões com parlamentares da bancada do agro e da Bíblia, a fim de buscar acordos aí para que as matérias de interesse da administração atual sejam aprovadas. Ou seja, Milton, Lula parece que segue nessa lógica de querer governar com o Congresso e não com as ruas. O Lula não está disposto mesmo, Milton, de fazer a disputa política?
Olha, eu tenho uma máxima que eu digo sempre. Todo governo que se apresenta tentando governar para todos, no mínimo está traindo alguém. Alguma das classes está sendo traída. E certamente não é a classe dos mais poderosos. Então, essa lógica, é onde eu digo, Lula, a vocação sindicalista do Lula se sobrepondo à condição de estadista. No caso da política internacional, principalmente Israel, ele agiu como estadista. Embora fazendo aquela concessão de afirmar a ressalva com respeito ao terrorismo do Hamas, como se o Hamas tivesse começado alguma coisa que, na verdade, não fosse um ato de defesa contra agressões de décadas que o exército terrorista de Israel faz tanto na Cisjordânia como em Gaza. Mas na política interna, constantemente ele opera como sindicalista. Não raro fazendo um discurso radical, ou seja, quem lembra da campanha, ele dizia: está na hora de acabar com o ajuste fiscal para ir para o ajuste social. Mas chega no governo, ele radicaliza, como deu no seu primeiro mandato. Nós estamos vivendo as consequências da rendição de Lula em 2002, quando ele tinha tudo para enfrentar não só o grande capital, como para mudar a consciência ideológica das Forças Armadas, que terminaram o governo Fernando Henrique absolutamente, eu diria, quase ódio dos tucanos. Quase ódio, porque o governo Fernando Henrique tratou as Forças Armadas como lixo. No entanto, Lula, ao invés de radicalizar naquele combate, colocou, por conta de uma maluca propensão, ao invés de lutar para acabar com o Conselho de Segurança da ONU, que é uma aberração, é um absurdo, um voto no Conselho de Segurança vai, anula todo o voto da Assembleia Geral. 184 votos na Assembleia Geral são anulados por um veto americano. E, no caso de Israel, isso é específico ao longo de décadas. Então, ele manda o Brasil, o exército brasileiro, para o Haiti fazer o jogo sujo que o próprio Bush não tinha condições de fazer. E é ali que se criam os Vilas Boas, os Helenos, os Mourões, todos esses que estão aí, entendeu? Passaram com adestramento no ataque a pretos e pobres no Haiti. Então, o Lula tem esse problema real de acomodação, que é uma tragédia para nós. Então, eu fico considerando o seguinte, você olha para o lado Colômbia, o que, que fez o Gustavo Petro? Que, olha, o Gustavo Petro tem um passado muito mais complicado que o do sindicalista Lula. Gustavo Petro foi guerrilheiro. Gustavo Petro foi eleito presidente da Colômbia com uma frente ampla. Quando ele manda para o Congresso um projeto de saúde pública, bom, ele assume a presidência e demite em torno de 50 oficiais generais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e das polícias. De pronto, pá! Fez isso e lá não aconteceu 8 de janeiro. Para além disso, vai para o Congresso e apresenta um projeto de fortalecimento da saúde pública contra a saúde privada. Uma parte da base parlamentar dele, o centrão dele, vota contra o projeto dele porque é submetido aos interesses do grande capital. Ele não vacila. Ele demite todos os ministros desse centrão. E como é que ele faz isso? Que ao invés de buscar acordo com quem não quer acordo, que só quer acordo se acertar do lado deles, como é o caso do Arthur Lira, você acha que o Arthur Lira vai ser progressista? Alguém que colocou a camisa do Bolsonaro em ato de campanha do Bolsonaro vai topar alguma reforma estrutural progressista? Não. Isso só se consegue, quando não tem maioria no Congresso, com uma pressão externa a esse Congresso. E, aliás, o próprio PT é pioneiro nisso. Olívio Dutra foi eleito prefeito de Porto Alegre, quando, pela primeira vez, o PT chegou à prefeitura, só tinha um vereador. Uhum. Como é que ele fez para aprovar o orçamento dele que ele propunha? Ele dizia, o meu orçamento é o orçamento do povo. Criou a chamada orçamento popular, aquele estabeleceu assembleias populares e fez uma discussão com a população de Porto Alegre sobre as prioridades. Discussão essa da qual participaram eleitores dos vereadores de direita. E ele produz um documento no final que é o documento resultante daquela ação democrática. Resultado, não teve contestação na Câmara dos Deputados, embora tivesse um vereador. O Lula, ao invés de fazer isso, como Gustavo Petro correu o país fazendo mobilizações em defesa da posição dele. Ele vai fazer conversinha com bancada de ruralista. A bancada de ruralista e bancada de evangélico não tem que ter conversa com essa gente. Você tem que ganhá-los politicamente, na disputa política. E não no acordo. Não é dando mais isenção tributária para evangélico, para esses empresários bispos que exploram a alienação da fé à custa de dízimo tomado de miseráveis desesperados. Tem helicópteros, fazendas, lanchões, tem tudo à custa desses. E aí oferece mais isenção tributária das que é que são dadas. Agora, para além das isenções tributárias dos templos, tem as isenções indiretas, que são das empresas que servem aos templos. Só que as empresas são desses caras. Então, eles pagam um imposto lá e têm um imposto de volta como bispo. Porque essa empresa vendeu o cimento para a igreja fazer uma parede. Então, esse cimento está isento de imposto. A empresa pagou, mas o bispo recebeu o imposto de volta. Então, nesse quadro, e Arthur Lira entrega a Caixa Econômica, nomeia, faz o que quer, inclusive privilegiando o pai dele como prefeito de uma cidadezinha, tendo recursos maiores do que grandes cidades do país, e não tem conversa com essa gente. Mas o Lula vai por esse caminho. Não vai dar em nada. Vai se estrepar e vai apenas cimentar, se não mudar isso, a via de retorno do bolsonarismo, com ou sem Bolsonaro, em 2026.
Mas o Lula sabe isso melhor do que ninguém, né, Hamilton? O Lula é uma liderança sindical experiente, sabe que só pressionando o governo em plantão é que a gente pode ter mudança do cenário. Não é com esse tipo de acordo de gabinete que a gente consegue qualquer tipo de alteração. Enfim,
você está esquecendo uma coisa fundamental. Você está esquecendo uma coisa fundamental. A concepção ideológica que Lula tem na luta política. Quantas vezes ele já disse que não é de esquerda? Quantas vezes ele já disse que nunca os banqueiros ganharam tanto quanto nos seus governos?
Sim.
E governo que favorece o banqueiro, evidentemente, para cada privilégio que se concede ao banqueiro, é mais uma família de sem teto que vai para baixo da marquise.
Governo que favorece
o banqueiro. A concepção ideológica dele não condiz com o confronto de classes. Ele não vai ao confronto de classes. Mas, lamentavelmente, aí vem aquele argumento, mas sem ele era pior. É verdade. Ele é o que, lamentavelmente, a esquerda conseguiu produzir melhor. Por que isso? Vamos ter claro o seguinte. Em 1998, o Lula já não ia ser candidato. O candidato ia ser o Tarso Genro. Só que o Jânio de Freitas revelou isso uma semana antes do Congresso do Glória, congresso do qual eu participei. Então, o Lula, por birra, barrou o Tarso e manteve a candidatura dele. E o Lula vai para o governo com uma concepção de governo de a última resolução tirada em congresso do PT, antes do Lula ir para o governo, a primeira vez, foi no congresso de Recife. E a resolução não foi do campo de esquerda, não, que era expressivo. Foi do campo majoritário. Essa resolução, no seu primeiro parágrafo, dizia: é tarefa do governo desconstruir o modelo neoliberal dos últimos anos. O que faz o Lula quando chega no governo? Depois da Carta aos Brasileiros. Radicaliza, aumenta o superávit em relação ao que era o superávit do Malan. A dupla sinistra, Meirelles, Palocci, era mais neoliberal do que o governo Fernando Henrique. E governou o primeiro mandato de Lula todo. E foi aí que começou a desindustrialização acelerada na sequência das privatizações durante o interinato, que transformaram o Brasil de novo em exportador de grão. Exportador de grão para alimentar o gado da Europa. E nossa indústria se esmaecendo totalmente. O que tem a ver, inclusive, com a forma de decomposição da esquerda. Porque a robotização mais a industrialização liquidou o chamado proletariado do chão da fábrica, que era a base fundamental de pressão, como o próprio Lula. A massa colocada no estádio da Vila Euclides pressionando a ditadura e ganhando a parada. Então, lamentavelmente, essa perspectiva de conciliação de classe continua, e eu acho ela bastante perigosa para o próprio governo Lula.
É isso. O governo que favorece os banqueiros não serve, é um projeto político popular que a gente defende aqui no Faixa Livre. Milton, eu ainda queria tratar de algumas coisas aqui, mas eu estou de olho no relógio, estou com meu tempo esgotadíssimo, porque eu ainda tenho aqui que anunciar, Milton, uma extensa agenda de eventos que você vai realizar ao longo dos próximos dias. Eu queria já trazer aqui para a tela o primeiro deles, o primeiro que vai acontecer, aliás, não é esse o primeiro, esse aqui vai acontecer na próxima segunda-feira. O primeiro que você vai participar, o primeiro evento do qual você vai participar, está aqui na tela agora. Esse evento lá, na Associação Brasileira de Imprensa, no dia de amanhã,
é uma mesa sobre 60 anos do golpe, com Vladimir Palmeira, Daniel Arão Reis, Carlos Weiner, enfim, é uma mesa pesada. E Otávio Costa, presidente da ABI. Uhum.
A pesadíssima que a gente vai ter. Aliás, a ABI tem realizado uma série de eventos ao longo dessa semana em diferentes lugares do Pará.
O ato pela celebração do discurso de 13 de março lotou aquela assembleia com a família do Jango toda presente. Foi emocionante.
Não, sem dúvida, sem dúvida. E ao longo dessa semana, a ABI tem realizado, a gente inclusive divulgou na semana passada os eventos da ABI em uma série de universidades do país ao longo dessa semana, lembrando os 60 anos do golpe.
E você louve-se o diretor Vitor Iório pela sua capacidade organizativa de fazer 5 dias de encontro, semana de jornalismo, um em cada cidade do Brasil, de Natal até São Paulo, e o último se encerrando amanhã aqui na BI.
Muito bem lembrado. Esteve aqui conosco, inclusive, o Vitor Iório fazendo divulgação desse evento da BI. Agora, o segundo evento que você vai participar na próxima segunda-feira, né, Milton? Uma mesa também de debate. Para onde vai a esquerda lá? Na livraria Leonardo da Vinci, a partir das 18 horas.
Esse é parte de um trabalho que mostra a importância da luta institucional para a esquerda. Glauber Braga, que é um deputado claramente anticapitalista, faz a luta anticapitalista, ele produz uma espécie de seminários mensais O primeiro foi no mês passado, com a presença de Genuíno, com a presença... Foi impressionante. Pluripartidário, com representação do PCB, com representação do PSOL, da esquerda combativa. Esse é o segundo. Nós vamos ter a honra de receber o Renato Freitas, que é esse parlamentar do Paraná, que enfrentou, tentaram caçá-lo como vereador, tentaram caçá-lo como estadual, e ele não se vende nem se rende. A bravíssima Virgínia Fontes, que é uma das cabeças formuladoras mais importantes da esquerda brasileira. O Péricles, que é o dirigente desse combativo da UP, da Unidade Popular. Enfim, e o próprio Glauber, com seu mandato de lutas permanentes, de enfrentamento da extrema-direita dentro do Congresso.
É isso, um grande evento realizado a partir das 18 horas, na próxima segunda-feira, lá na Livraria Leonardo da Vinci, no centro do Rio de Janeiro, ali perto do Largo da Carioca. A gente tem feito o anúncio de uma série de eventos que acontecem lá na Leonardo da Vinci. E o último evento, o Milton, do qual você vai participar, eu quero até trazer a imagem aqui, a tela aos nossos espectadores. Você, inclusive, me informou ainda há pouco a respeito desse evento. Está aqui na tela para vocês. Vai acontecer na terça-feira, não é isso, Milton?
Na terça-feira, no dia seguinte. Quer dizer, para um velhinho de 85 anos, não se pode dizer que eu esteja tão aposentado da militância política assim. É um debate sobre... Aí é um debate que me diz respeito diretamente, que é sobre a questão da Palestina, genocídio em Gaza, principalmente no que concerne o ataque aos jornalistas. Promovido pelo Nilton Martins, que é dirigente dos funcionários da Empresa Brasileira de Comunicações, da EBC, e com a participação do Marcos Sokol, que é membro da executiva do PT.
Na próxima terça-feira, das 18 horas, na ABI também, né, Milton?
ABI também, no sétimo andar.
No sétimo andar do prédio da ABI, lá no centro da cidade. Evento aí que vai acontecer na Rua Araújo, Porto Alegre, número 71, na ABI. Milton sempre ativo aqui, sempre participando do nosso programa, participando da militância. Muito importante, Milton, a tua participação. É um orgulho para o nosso Faixa Livre contar com a tua presença aqui com a gente, dando as suas opiniões, falando um pouco sobre o cenário da política nacional, falando um pouco sobre a história do nosso país. É uma honra, uma alegria contar com a tua presença. Eu agradeço demais a tua participação mais uma vez no programa de hoje e te desejo ótimos eventos. Ó, inclusive, a gente vai se encontrar, pelo menos na segunda-feira, eu garanto que eu estarei lá com você na Livraria Leonardo da Vinci para prestigiar esse evento com o Glauber, com a Virgínia Fontes, com o Leonardo Péricles, com o Renato Freitas, enfim. Obrigado, tá bom, Milton?
Um grande abraço e o orgulho é meu de ser lembrado pelo Faixa Livre, que é um programa que eu acompanho há décadas, como sendo uma das tribunas fundamentais do verdadeiro, correto jornalismo brasileiro.
Inclusive, já esteve à frente desse microfone aqui, com muita alegria que eu apresento hoje o microfone, que já esteve nas mãos de pessoas de altíssimo nível como você, como Paulo Passarinho, enfim. Obrigado, Milton, pela tua participação. Um abraço forte. Conversamos aqui com o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer, falando um pouco sobre o cenário da política nacional, enfim, falando sobre os 60 anos do golpe civil-militar que foram lembrados aí essa semana. Alguns dizem que no dia 31 de março, outros têm a data do dia 1º como o dia do golpe, enfim, mas o Milton falou um pouco a respeito disso no nosso programa. É sempre uma alegria contar com ele aqui no Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.